SUS é bom. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Depois de uma semana tão abençoada, o saldo sempre é positivo, né? A gente parece que fica no Monte da Transfiguração. E a tendência parece que é esquecer do que está lá embaixo, esperando. Essa experiência de Pedro, Tiago e João, quando estiveram lá com Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro, como sempre falou em nome dos outros, por conta própria, né, queria ficar lá. Por lá mesmo, lá em cima, né? E às vezes o povo de Deus, as pessoas que gozam da presença de Deus, desejam um bom desejo de ficarem só lá em cima com Jesus. No dia a dia, em todos os passos, mas, todavia, sempre tem que encarar a realidade e descer, não? Descer. O irmão Brana fala que ele estava lá no deserto, separado, e veio uma tempestade e obrigou aquela grande águia a baixar, descer. Enquanto isso, ela foi bem molestada por um esquilo intrigante, como é sua natureza. Ele é intrigante. Aquele pequeno esquilo, ele tem uma natureza intrigante. E ele estava ali implicando todo o tempo com aquela águia, sabendo que ele não passava de um petisco para ela. Mas logo ela resolveu deixar aquele chilear e subir. Aí inverteu o quadro, né? Ela desceu, depois subiu. Tudo isso tem aplicação na vida, no dia a dia. Às vezes tem hora que você está lá em cima, né? E outra hora tem que encarar a você mesmo lá embaixo. Conforme nós ouvimos agora no programa de rádio, o filho pródigo desceu muito. Desceu a ponto de desejar comer bolotas dos porcos. Mas nunca deixou de ser filho. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Mateus 12, a partir do verso 38 até o 41. É a escritura que o irmão Brano usou para basear a sua mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e perversa, aliás, má e adúltera, pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é mais do que Jonas. Nós te suplicamos, ó Pai, pelo amor de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos dê aquilo, ó Pai, que realmente necessitamos, que o teu povo necessita. Esse povo aqui presente na audiência, os lares que estão através da internet, por este mundo afora, todos, ó Deus, já estão recompensados por dedicarem atenção a Ti, ouvindo a Tua palavra. Nesse instante, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, perdoa os nossos pecados e continue nos dando esse poder da cura divina, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós vamos ter a irmã Meire cantando Guia-me. Guia-me
vitória. Senhor, tu tens me dado mil motivos pra cantar. Usas minha voz por onde quer que eu andar. E através de mim, quantos vieram para ti? Vidas que outras vidas, o Senhor vem. Porém, o que me faz ajoelhar em oração, além de te louvar por tua graça e tua unção, é algo dentro de mim que não gosto de ter. Preciso de um milagre, ó, vem, Senhor,
uma coisa muito interessante que o profeta nos mostra é que Deus usou a experiência de Jonas somente para Jesus depois dizer isto. Como Jonas ficou somente para isto. A transgressão de um homem e mesmo de uma mulher, principalmente se é uma pessoa pública, em evidência, ela nunca é esquecida, sempre é citada. Na história, quando se vai ler a história, ali está a coisa. E comentários e julgamentos aos milhares. Cada um julga segundo o seu próprio tribunal. Quando nós estamos julgando, nós formamos um fórum, um júri, um tribunal, e ali estamos julgando alguém. Eu gosto muito de ver cenas de julgamento no júri, o advogado, defesa, promotor, o juiz, o jurado, que responsabilidade, não é? O jurado, por fim, dá o referendo lá no culpado. E o juiz estabelece a pena, estabelece a sentença. E todos ali, então, ficam responsáveis. É muito sério fazer parte de um jurado, né? E quantos tem sido declarado culpado quando eram inocentes. É um fio de navalha essa coisa aí, não é? Mas o importante é que toda pessoa tem o seu tribunal. Chega a hora dela própria se assentar no banquinho e ter os prós e os contras. O advogado de defesa e o de acusação. Então, histórias de homens que atravessaram os séculos e vão ficar para sempre nas escrituras e mesmo na história universal. História daquela nação, história do Brasil, história de Getúlio Vargas. Termina sempre com o seu suicídio, a sua morte. Então, veja, quanta censura Jonas não recebeu na sua época. Que julgamentos fizeram. Mas foram tantos. E até hoje, quando se lê de uma forma isolada a experiência de cada homem do Velho Testamento, principalmente, que tiveram destaque no Velho Testamento, na história de Israel, então é censurado. Cada um forma o seu julgamento. Por exemplo, eu nunca tive coragem, nunca fui despertado, embora já pregador há muito tempo, para dizer que Abraão mentiu, que Abraão apostatou-se. Mas o irmão Branham veio e mostrou que ele mentiu, que ele se apostatou. Interessante. Claro, sim, não no espírito isolado de acusação. De Davi, então, isola-se trechos de sua vida, de Sansão, etc., e aplica a indivíduos, a pessoas. Eles dizem, olha, você não sabe, quando você está me comparando com Sansão, você está me enaltecendo demais. Você está me dando muita honra. Oxalá que eu fosse como Sansão. Aí você vem, pega a mensagem de desespero, o irmão Branham disse, oxalá que a igreja estivesse na condição de Sansão. E vai lá para Hebreus 11, no Novo Testamento, lá está o Sansão, lá está o Davi, lá está o Abraão, lá está o Moisés. E Paulo diz que lhe faltou tempo, por que não dizer espaço, para citar tantos e tantos e tantos outros. E assim fica o indivíduo com sua história. História na família, história no seu seio social, entre os seus conhecidos, tem a sua história. Né? E cita tantas coisas, façanhas boas, mas Todavia, numa ocasião ele fez isto e fez aquilo e passa a julgar aquela pessoa somente por aquilo, isoladamente. Interessante, não? Ao passo que isso não acontece com Deus. Não é assim. E veja, como Deus permitiu, aquilo foi plano de Deus, Jonas desobedecer para ser lançado no mar e para ir parar no ventre do peixe. E um peixe que era tido como Deus pelos ninivitas. Agora, um povo que adorava os deuses, né? O Deus do mar. Digamos, a baleia. Ver um monstro daquele de peixe e deixar um homem na sua praia lá. Esse homem é intocável. Esse homem é filho do nosso Deus. Nosso Deus peixe, né? Aí ele podia deitar e rolar, né? Mas é importante. O irmão Brana leva a gente a experiências, a tomar conhecimentos que servem para a gente pessoalmente, para a gente saber conviver com os outros. Saber conviver, saber ter entendimento para compreender, não sei se posso dizer nem a palavra compreender, por que que as pessoas têm que ser compreendidas por mim? Por que que você tem que ser compreendido por mim? Você tem que ser compreendido pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho. Mas terceiros, ora, o que me interessa se me compreendem, se não me compreendem, como ser humano? O benefício é de quem compreende, como Deus. Isso não é para todos. Aí então onde vai chegar? Ao ponto de compreender os servos de Deus, não só do Velho Testamento, mas também do Novo Testamento. E vivendo assim, passa a ver, a compreender os sinais escriturístico do tempo em que estamos vivendo. Sem dúvida alguma. Isso é fundamental. Ele não pregou essa mensagem aqui por acaso. Ele já pregou em 1964. Por sinal, em 10 de abril. Não foi por acaso. Nenhuma delas foi por acaso, é claro. O seu ministério foi recheado, composto de sinais em todas, de todas as formas da natureza, da dimensão humana, do celestial e do terreno, sinais sobrenaturais com a natureza e com o terreno. Curas, maravilhas, ressurreição. E esse convívio com a neve, esse relacionamento com nuvem, com sinais nos céus e sinais na terra. E aqui então ele faz menção, enfatiza, temos uma foto espantosa ali, que nem todos compreenderam, e nem todos compreendem. Enquanto uns ignoram, não veem nada, outros veem demais. Por exemplo, a nuvem já é a vinda de Jesus Cristo, literalmente. Mas não compreendem coisa nenhuma. Eles fazem um julgamento oferecido pelo seu próprio tribunal. Aquilo é um julgamento. Quem dizeis que é o filho do homem? Uns dizem que é um dos profetas. Outros dizem que foi Jeremias, Elias, que ressuscitou. E vós, que dizeis? Quem é ele? Qual é o julgamento que vocês dão para ele? Eles lá dão esse julgamento. Eles não disseram, o sumo sacerdote disse que é Beelzebú. Eles não tomaram conhecimento daquilo. Então veio o julgamento do próprio Deus. Não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E que julgamento maravilhoso. Preciso, correto. É preferível, sim. Temos a foto espantosa ali, nesta noite, que vai para aquele livro de 3 anos, como o Senhor me deixou desenhá-la em um quadro negro. E mostrou exatamente como as eras da igreja falhariam e quando e como elas se levantariam e desceriam. Esse é o julgamento de Deus. Se nós vamos julgar a era, o Estado, nós temos que fazê-lo segundo Deus, segundo o que Jesus disse, conforme foi nos dias de Noé, assim seria também nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também, nos dias do Filho do Homem. É preciso, é correto esse julgamento. Julgar o dia e a hora em que estamos vivendo. Não é condená-lo, isso não nos pertence. E logo que aquilo foi terminado, aquele grande anjo do Senhor, aquela luz, diante de praticamente o mesmo número de pessoas assentadas aqui, veio exatamente sobre o lado da parede, ficou ali, e as pessoas desmaiando. E desenhou aquilo na parede do tabernáculo. Nós temos tudo para fazer o julgamento mais perfeito, correto, exato. Desmaiando. E desenhou aquilo. Ele mesmo desenhou aquilo na parede. 3 anos depois, a luz escureceu e saiu exatamente no dia antes do Papa, que o primeiro Papa fosse a Roma. Para mim foi a Palestina, não? E quando a Igreja e o Concílio Ecumênico estiverem prontos, ó irmão, irmã, não me deixem começar isso, nisso. Estamos bem aqui no fim. Cada sinal, tudo exatamente certo. Julgue isto agora. Qual é o julgamento de terremotos, de pai contra filho, filho contra pai, desse desentendimento de mente, de cabeça dos casais, de irmãos contra irmãos, de reino contra reino? Qual é o julgamento disto à luz da palavra? Aqui está. Deus dá sinais, sinais escriturísticos, sinais escriturísticos de uma voz. Sinais escriturísticos de uma voz. Recordam de quando Moisés, para que é dado um sinal? Ele enfatizou o significado, a importância do sinal. O sinal é aviso. Nesse caso aqui, é o aviso de Deus. É para atrair a atenção. Um sinal é para atrair a atenção. Um sinal é para isto. Agora você pensa individualmente. A sua atenção está sendo chamada para quê? Com os acontecimentos mundiais e locais. Então o sinal não tem nenhuma voz, Então, sinal, repito, então se o sinal não tem nenhuma voz, então o sinal não é certo. Ele tem uma voz. E se o sinal dá a mesma velha voz eclesiástica, aquele sinal não é de Deus. Agora você vê a cadência disto, que se repete ao longo dos anos, até que tudo isso vá para a fritura. Natal, nasce um menino, 25 de dezembro, aspas, não é? Festas, comedeiras, Réveillon, mudança de ano. Logo segue-se de quê? A cadeia. A cada ano, carnaval. Carnaval. Veja a rotina da engrenagem. Passando pelo mesmo lugar, de repente, cinza na cabeça. Se entra na chamada quaresma. E agora, então, é comer carne. É que faz mal. Veja a roda de engrenagens. No mesmo círculo. De engano em engano. Mas os filhos de Deus já têm o julgamento disto. Exato, perfeito. Isso é uma voz. É um aviso. Aí passa festas juninas, não sei mais o quê, não sei mais como foi, blá, 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 e vai assim. E aí então está a eclesia, o eclesiástico, os líderes, batendo sino para isso. Mas aquele sinal não é de Deus. Se aquela voz não mudar, e aquela mudança deve ser um sinal escriturístico, há uma voz que não é de Deus, e se conhece, pode julgá-la instantaneamente, isso não é de Deus. Martim, Jesus não está coroado. Esse anjo é o diabo. Vai-te, Satanás. Aquela voz não era de Deus. O Concílio de Nicéia foi formado por três grupos: os pagãos, os cristãos manufaturados e os verdadeiros. Mas assim que eles foram entrando na coisa, logo eles entenderam que aquela voz não era de Deus. Eles entenderam que aquele batismo trinitariano não era de Deus, que aquelas três pessoas distintas não eram de Deus. Eles acordaram, o Espírito Santo os acordou. Isso custou sangue deles. Sem dúvida alguma. Mas eles recuaram. E aquela mudança deve ser um sinal escriturístico. Deve ser uma voz escriturística. Digamos, por exemplo, a sua voz denominacional seguiu um determinado sinal. Deus nunca enviou aquilo. Nunca enviou aquilo. Nós tivemos denominação por todos estes anos. Isto tem que ser algo diferente. Isto tem que ser o assim diz o Senhor na Escritura. Deus tem que prometer isto através da palavra. E então o sinal é para atrair a atenção do povo para aquilo. E então a voz segue o sinal. Esta é a doutrina que segue isto. Ora, quantas pessoas você acha que das centenas, das milhares, estavam acompanhando o irmão Branham pessoalmente, entenderam qualquer coisa disso? Sem dúvida alguma. Ora, eu ouço essa história toda e até enfrento chuva e mau tempo e tudo, mas é por causa do poder que opera através dele. É por causa da cura. E muitas pessoas não perdiam reuniões, porque um dos maiores espetáculos que se pode ver na Terra é um cego enxergando, um aleijado sair andando. Pagar-se-ia caro para assistir um aleijado, um paralítico sair andando. Um show! Mas o que, que eles entenderam? Não precisa ir muito longe. Basta chegar lá em Jesus, no seu ministério pessoal aqui na Terra. Veja ali em São João 6. Só dele falar assim: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Debandaram todos, inclusive 70 discípulos. Ficaram 12 apenas. E quantos estavam no Pentecostes? E os milhares que foram curados? Só na multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que a mulher não entrava na estatística, nem o homem, a criança. 5.000 homens deveria dar seguramente 8, 10 mil pessoas, incluindo crianças. Então vai lá para 12 mil, 15 mil pessoas, se alimentaram de pães multiplicados, de peixes multiplicados, e onde estava essa gente? Sabe-se que um presidente não foi deposto, que na verdade o alto comando temia o povo, haveria uma revolução. E se todos aqueles milhares que viram olhos de cegos se abrirem, cegos de nascença, mortos, a Bíblia diz, João diz que se fosse escrever todos os milagres de Jesus, não havia livro no mundo que coubesse. Então essa massa, esses milhares, deixariam Jesus ser crucificado? É interessante isso. Pense nisso. Entre os milhares, mais ou menos uns 500 viram-no sendo assunto aos céus, subindo, subindo. E quantos deles estavam lá no cenáculo? Nem mesmo 120 ficaram. Estiveram lá dentro. Mas um pequeno movimento, um vento mais forte que veio por ali, já veio. Já chegou. Quantos? O irmão Branda foi a mesma coisa. Não dá, não tem livro que cabe o que Deus fez através de William Branda. Não tem. Parágrafo 10, profeta de Jesus era um homem bem ensinado. Então, estudou demais, não é? Era muito culto, era bem ensinado por quem? Jesus era um homem bem ensinado. Aquela menina é mal ensinada. Aquele menino, aquele rapaz é mal ensinado. Aquele homem é mal ensinado. Aquela mulher, Deus me livre, é mal ensinada. Quer dizer, não teve criação. Não teve forma. Ah, não, mas aquele, olha, pode ir seguro que ela foi bem ensinada, foi bem criada, foi bem ensinada, foi bem ensinado. Jesus era um homem bem ensinado. Ele era um jovem rabi. O profeta da Galileia, ele, quando ele estava curando os enfermos e assim por diante, né? Ele era um grande homem. Mas certo dia, ele se assentou E ele começou a falar e a lhes dizer: eu e o Pai somos um. E agora? Aquela foi a voz que seguiu aquilo. Oh, não, eles não queriam aquilo. Eles estavam prontos para o sinal, mas eles não queriam a voz. O sinal era a cura, era a ventania no mar parar a tempestade. Quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio, eles não podiam ver aquilo de modo algum. Vem, mas quando a voz começou a seguir o sinal, eles não queriam ter nada a ver com aquilo. Sempre o sinal é uma voz. Aleluia. O conhecimento supérfluo da mensagem, o que significa apenas do gogó para cima, não ensina a pessoa de acordo com que o Espírito Santo guia. Essa pessoa não é bem ensinada. Não por ter faltado ensinamento. Não por ter faltado escola. Não é bem ensinada porque não desce. Não desce para a alma. Não desce para o âmago, para a vida. O profeta diz: pois bem, isso pode ser que ainda esteja em processo. Não se pode fazer um julgamento. Porque ele pode estar em processo, ela pode estar em processo, mas ainda não recebeu. E não cabe a mim ao meu tribunal julgar quem recebeu, quem não recebeu. Aí então vem a experiência: cuida-te de ti mesma, cuida-te de ti mesmo, é individual. Ele disse: então, espera aí, qualquer grupo que você reunir tem três classes de crentes. Isso é pesado, é difícil, mas é verdade. Começa a coisa: uma intelectual, apenas de cabeça. A outra é manufaturada. É o papagaio que ouve aquilo todo dia. E a outra é a verdadeira. E foi justamente aí quando ele disse: vindicou e explicou realmente para nós a parábola do joio e do trigo. Então perguntaram para ele, ele disse, não, não tente tirar o joio, porque assim ensinou Jesus. Jesus ensinou assim, não tire o joio. Ambos crescem sob a mesma chuva, sob o mesmo ensinamento, sob os mesmos sinais, sob o mesmo sol, sob os mesmos benefícios. Mas veja o destino do trigo e o destino do joio. Interessante que não é qualquer erva que nascia na lavoura do trigo lá, mas sim é uma erva que se chama joio e que parece muito, é semelhante ao trigo. Ora, se fosse ali o que? Espinhos, esses espinhos que levam nomes engraçados até, e coisas, e pragas, e coisa, é mais distinto. Impediriam até mesmo o trigo a crescer, mas o joio não impede. O joio não pode impedir o trigo de dar louvores a Deus, de dar glórias a Deus pela chuva, pelo sol. Mas o trigo também não impede o joio de fazer o mesmo. Não impede. O joio também dá glória a Deus. Alegre, ama, salta, fala línguas, etc. Você não vai arrancar, porque se você for arrancar, você vai arrancar trigo com ele. Bom, parece que, será que com esse avanço científico no setor agro mesmo, já não descobriram um produto desse que mata só o joio? Porque eles têm o veneno que mata a erva de folha larga, que nasce no pasto. Não mata o de folha fina. Eles faltam falar, não é? E esse veneno julga, esse aqui é bom, esse aqui não é, e mata o que não é bom. Quase não se usa enxada mais. Estão capinando com a bomba nas costas, pulverizando. Não pode deixar. O dono dessa lavoura sabe. Sabe como e na hora de separar essa coisa, de levar um para o fogo e o outro para o celeiro. Ele conhece, não precisa temer, não precisa espantar, não precisa julgar. Ele é o dono. Esse proprietário dessa lavoura, ele é o próprio criador dela. Ele conhece a genética dela. Você deve se estabelecer nisso. Que aquilo que Jesus ensina, ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você aprender de mim, minha filha, meu filho, você também vai ser manso e humilde de coração. Isso não quer dizer que você vai ser aquela pombinha inocente, ingênua, aquele pombinho inocente, ingênuo. Ele é inocente demais. Não. Você conhece o sinal e a voz, porque você tem sido ensinado. Ensinado pelo Espírito. A irmã cantou, guia-me. Está escrito. E Ele vos guiará em toda a verdade, no caminho da verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém.
Grande Deus, o Senhor tem nos falado mais uma vez na quietude do Espírito. As nossas almas têm sido alimentadas, ó Deus, com este maná celestial. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar isto em nossas vidas e a digerir isto, ó Pai, e colocar em prática o que ouvimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta chuva que derrama ali fora e pela chuva de ensinamento que tem caído aqui dentro sobre cada um de nós. Nós damos graças por isto, ó Deus, e que o Senhor mantenha a tua unção, a tua mão de misericórdia, de graça sobre o nosso pastor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.